E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o 13º episódio do Fala Elisa pra você que achou que você ia se livrar da gente. Segura, viu? Segura a onda, porque aqui é diferente, aqui o negócio é quente, né não, Iagão?
Tô na área! Cheguei, viu? Tô na área, viu? Vamos embora mais um episódio que ele vem. Como é que ele vem? É quente sempre, sempre quente. E se tá quente, eu chamo ele, Irã Del Rey. Se aproxime.
Fala, meus contos sagrados. Rapaz, toda vez esse negócio tá quente, velho, vai queimar, viu? Rapaz, toda hora.
Se a gente é assim, pô, a gente anda na alta frequência sempre, alta temperatura.
Vixe Maria, Elisa 40 graus. Vamos que vamos. E você, Ronzão, como é que tá hoje?
Ah, tô bem. Salve, família. Mas antes eu quero fazer eu quero ter uma licença poética aqui. E aí, pode ser?
Como é? Fica à vontade.
E aí, vai me acompanhar, que eu tô ligado. Vamos lá. Instrumentos. Teleguiado no Fala Elisa, porra! Vamos embora! Arrasta pra cima!
Fala Elisa!
Galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente essa semana no segundo episódio da nossa querida série Elisa Convida. A gente chamou a Carla Marzola pra gente bater um papo muito massa. Ela contou pra gente várias histórias sobre como foi o começo da Casola, como foi o Casolita. E a gente tá aqui pra agradecer a vocês por todo o apoio que vocês deram. Muito, muito obrigado do fundo do coração. E pra quem ganhou o hambúrguer, porra, eu quero um pedaço, viu? Me dê um pedaço aí dessa onda desse hambúrguer, que, rapaz, não é todo dia que você ganha dois hambúrguer assim, não, viu? Tranquilo, é só aqui no Fala Elisa que você vê, tá? Então, muito obrigado a todos vocês e tem muito mais do Fala Elisa vindo por aí. Então, minha galera, agora pra gente puxar as notícias dessa semana, mais uma vez a gente separou as notícias mais quentes aqui de tecnologia que a gente achou na semana. Essa semana tá bem polêmica mesmo, principalmente por causa da primeira notícia. E é, a gente já vai puxando pra ela logo, que é essa daqui.
Fala Elisa!
Tesla será investigada por acidente fatal.
Se é polêmica, eu sempre chamo ele. Meu querido Iago Fernando, eu quero saber de você, meu querido. Que história é essa de acidente fatal com a Tesla?
A Tesla, meu amigo, ou tá no céu, é amada por todos, é odiada por todo mundo, ou tá no inferno. Porque é isso aí a vida da Tesla. A Tesla sempre sofre com isso aí. Sempre tem uma polêmica, sempre tem um negocinho. Ou que Elon Musk fala, ou que acontece com os carros da Tesla. E não foi diferente dessa vez. O que aconteceu? Acho que aconteceu na semana passada um acidente fatal com dois homens que o carro da Tesla, o Model S, bateu numa árvore. E aí foi a maior polêmica, né? Porque aí dois senadores democratas lá dos Estados Unidos reivindicaram que queriam ações corretivas, falaram também que o órgão que cuida lá do trânsito, eles estavam reivindicando que os órgãos de lá, né, do trânsito, tomassem ações contra a Tesla para que ela parasse com esse acidente, porque não é a primeira vez que acontece um acidente envolvendo feridos ou até fatal, como foi dessa vez, envolvendo os carros da Tesla. E aí, o que vocês acharam?
Então, né, Iagão, esse assunto é polêmico mesmo, mas o Elon Musk já falou via Twitter, né, que de acordo com os dados recuperados, aparentemente o piloto automático não estava ativo, não estava habilitado no momento em que houve o choque, né, o acidente. Mas assim, mesmo que os recursos estivessem, né, ativados lá no momento, a presença de uma pessoa no posto de condutor não seria indispensável, né, porque, tipo, ele deixa bem claro que o sistema ainda está em testes e nenhum desses sistemas oferece ainda a condição, assim, totalmente autônoma do carro, né? Não é uma autodireção 100%, apesar de que a forma que eles anunciam para as pessoas, às vezes, passe um pouquinho essa impressão, né?
É porque a Tesla tem isso de, tipo, ah, é o autopilot mais seguro que tem, funciona super bem. Tipo, realmente, funciona super bem, mas é uma das coisas que a Tesla coloca lá como condição é que deve ter um motorista. O motorista, ele tem que ficar lá tocando no volante, ou então, pelo menos, estar presente ali, pra que esse tipo de ação não aconteça, né? Os caras bateram numa árvore, velho. E se tivesse um motorista, obviamente que não, eles não iam fazer isso. Ninguém ia chocar contra uma árvore. Então, tem essa coisa de, tipo, funciona legal, mas por que eu não posso estar lá sentado na frente do volante? Então, acho que essa seja a discussão da galera, entende?
Mano, quando eu li essa notícia, eu acabo me remetendo a outra notícia que passou no ano de 2018. Que aconteceu com o Uber, que o carro era autônomo. né? E foi no estado do Arizona que aconteceu. Esse carro autônomo da Uber atropelou um ciclista. Tinha um sistema que estava em falha, eles consertaram o sistema, porém, no mesmo dia aconteceu essa fatalidade. Então, voltando para a questão da Tesla, já não é o primeiro acidente com carros autônomos, vai ter sempre essa polêmica, mas como essas informações técnicas são necessárias, né? Você está no piloto automático, é um período de teste, gente, mas tem que ficar atrás do volante. O carro pode ser tecnológico o suficiente, mas você tem que ter o controle sobre a situação, de alguma forma. Porque até o piloto de avião, ele tem a opção do piloto automático, mas ele tem que estar ali. Não adianta ele acionar o piloto automático e sair da cabine, né? Tanto que tem um piloto e um copiloto. Às vezes tem aquelas questões de apresentações no meio do voo, que o comandante tem que ir no banheiro ou algo assim. Então, tem um copiloto lá, tá no piloto automático, mas tem um copiloto, entende? Então, essas coisas assim, tipo, a Tesla bate sempre na tecla dessa questão da tecnologia e da segurança. E acontece uma situação dessa, né, uma fatalidade como essa, fica ruim pra empresa, né? Porque quando você diz que você é o melhor, você é aquilo, você é aquilo outro, o peso já vem dobrado, né? Porque você é uma empresa responsável por tecnologia. Você fala que você começa a construir carros inteligentes, carros autônomos, e você fala que é um dos veículos mais seguros de se andar no mundo. A pessoa automaticamente fala assim: ah, eu vou ligar o carro e vou dormir. É mais ou menos isso. Mas não, você tem que seguir as normas. No caso, tá atrás do volante. Você tem que estar, tipo, como o Iago falou, você tem que estar em contato com mesmo que, sei lá, troca uma música, para o carro entender: ó, o meu motorista tá aqui ainda. Eu não estou 100% autônomo, né?
Inclusive, o sistema da Tesla, ele não deveria funcionar se o motorista não estivesse com as mãos no volante de tempo em tempo, né? Sempre precisa disso, estar com a mão lá, para provar que o cara não está ali e está tocando, funcionar sem cinto de segurança. É coisa para provar que o cara não está no assento do condutor, que o cara não está dormindo.
É o que a galera, geralmente, os proprietários, eles fazem é botar um adaptadorzinho que prende no volante. Aí parece que sua mão tá lá. E eles ficam de boa, sabe? Mas a galera geralmente fica, sabe? Tipo, bota esse adaptador, mas fica ali na frente do volante. É. Mas o que tem de gente também que bota, sei lá, você vai bota no YouTube, aí tem gente assistindo Netflix dentro do Tesla, sabe? De boa lá, deitado. Então é foda, velho, esses negócios.
O que vale destacar pra esse sistema de autodireção é que, quando a pessoa aceita fazer parte desse programa, ela sabe de todas essas condições de segurança, né? É o primeiro ponto, que a Tesla deixa claro nos seus termos de condições de uso. Além disso, essa questão é muito importante da utilização em vias públicas, que não sejam vias locais, por exemplo, que não tem sinalização. Porque muitas vezes esses carros eles se guiam também por sensores com base nas sinalizações. Então, nesse caso, o acidente aconteceu numa via local, que não tinha sinalização. Então, o carro ele não tinha aquela liberdade de tomar decisão rápido, que foi o que aconteceu. Quer dizer, a princípio, de tomar decisão rápido para salvar, né? As estradas sem sinalizações é uma dificuldade para os Teslas. Isso já foi reportado algumas vezes na imprensa. E, além disso, algumas pessoas falam que os veículos podem facilmente serem enganados em achar que existe alguém atrás da roda ou atrás do fundo do veículo, mesmo quando não tenham. Então, o que vale destacar, além dessa notícia, é que os dois órgãos, o National Highway Traffic Safety Administration e o National Transportation Safety Board, estão investigando o caso. A gente já viu alguns casos que o primeiro órgão, né, ele acaba facilitando, passando a mão para a Tesla, segundo a reportagem, e enquanto o órgão secundário, ele é mais rígido em relação à Tesla. Ah, não sei, a Tesla tem uma sinuca de bico aí muito difícil para resolver, principalmente porque, por causa da falta de sistema de comunicação com as empresas, ou com o cliente, né, e com a mídia. Uma assistência de imprensa, porque foi diluída em vários escritórios, isso, ela acaba que muitas vezes os comunicados vêm por tweets do Elon Musk, e isso é complicado, tipo, eu entendo que o dono da empresa queira falar, mas uma hora é importante você ver um comunicado oficial da empresa mostrando as causas desses acidentes, já que a gente pode caminhar no futuro para carros autônomos que vão realizar tarefas importantes como o transporte de pessoas, entendeu? Pensa num Uber, alguma coisa assim. Obviamente que isso ainda vai demorar muito para acontecer e é bem provável que coisas como essa ocorram mais acidentes ou mortes, infelizmente, não é da nossa vontade. É o que o sistema vai ser testado e esses erros, infelizmente, vão depender muito da programação, né? O quão seguro e o quão importante vai ser essa coleta de dados para a própria Tesla, eu creio.
E esse órgão que o Ravi comentou aí, que favorece a Tesla, foi o mesmo que autorizou e falou que não tinha nenhum problema nenhum, que a Tesla fez um novo carro dela de 2021, o Model S 2021, que foi retirar o câmbio de marcha e agora é touch, né? E depois dessa polêmica aí, e eles botaram touch agora ali na tela do... aquela tela gigantesca da Tesla, botaram lá touch e esse órgão super liberou e tá tudo ok e vamos embora. Depois dessa polêmica, mais polêmicas virão.
Fiquem ligados aqui no Fala Elisa que para acompanhar essas notícias referentes ao acompanhamento desse caso, mas principalmente em relação à evolução dos veículos autônomos da Tesla e como isso vai caminhar. A gente espera que caminhe bem e todo mundo seguro, sempre esperando por um futuro melhor. Caminhando para nossa próxima notícia, essa daqui é muito massa, eu tô animado e espero que isso chegue logo na capital baiana. E a próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Trem e metrô de São Paulo começam a migrar para bilhete em QR Code.
Quando é que isso vai chegar? Você tem uma data de previsão?
Ai. Eu vou ser sincero, eu queria que chegasse logo, mas como eu sei, velho, como é que as coisas andam aqui, velho? É passo de tartaruga. Então, acho que vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá, né? Eu achei muito legal essa iniciativa, apesar de ser atrasada em relação aos outros países. Mas é bem legal essa implantação já dos QR Codes como passe ali, né, para o trem e metrô. São Paulo, né? Depois da unificação das linhas, né, de trem e de metrô, e para facilitar toda essa unificação, eles vão usar os QR Codes como passagem para todos os usuários, né? E aí, o que, que vocês acharam disso?
Mano, achei bem legal respondendo um pouquinho que o Raid perguntou aí, se o metrô demorou 15 anos aqui para chegar em Salvador, o QR Code vai demorar mais...
Você multiplica por dois.
E ainda chegou um metrô todo meio zoado assim, né? Um metrô meio trem, negócio diferente. Enfim, mas eu achei muito legal, velho, a iniciativa, apesar de ser ainda em poucos locais, né? Tá ainda no começo, né? Porque são apenas 16 das 183 estações de trem e metrô de São Paulo. Mas é uma ideia bacana, eles estão buscando ali fazer uma integração entre as estações de trem de metrô. Mas eu, apesar de ser uma iniciativa, né, de uma modernização, eu tenho um negócio que eu estava pensando, que eu queria trazer para vocês. Já que eles já começaram a implantar o QR Code lá nos metrôs de trem de São Paulo, vocês não acham que ia ser interessante também, se eles começassem a implantar o pagamento por aproximação, vocês não acham que ainda não seria a hora de fazer isso também? Não seria até mais prático, mais interessante as pessoas terem essa opção?
Isso era até um dos meus comentários, que é em Londres, a gente já vê a galera utilizando o wallet do iPhone e passando isso direto, entendeu? Não tem que passar por aplicativo, baixar o negócio, é tudo um sistema integrado já dentro do wallet. Eu concordo plenamente com você, eu acho que eles já poderiam ter feito isso direto, eu também me questionei isso quando eu li a notícia. Mas vai entender, né? Talvez seja alguma lógica de programação ali na hora de comprar, alguma coisa que impediu.
Agora será interessante, né, mano? Eu acho que como a gente já falou aqui em alguns programas, né? Essa tecnologia chega e outras pessoas se vão, né? A gente vai dar adeus aí às mocinhas que ficam atrás daquele vidro pra nos dar o troco, vai puxar nossa passagem e assim sucessivamente. A iniciativa que vocês comentaram aí sobre a questão da aproximação também seria muito válido. Até porque, geralmente, essas questões de integração, a gente utiliza já um cartão próprio da empresa. Então, tipo, você ter um cartão específico para onde para você fazer isso seria interessante. Porque hoje está tudo muito efêmero, né? Ainda mais na cidade como São Paulo, onde tem milhões e milhões de pessoas que utilizam o metrô e o trem para se deslocar de um ponto para outro da cidade, uma cidade extremamente grande. Isso vai facilitar muito. E já temos a questão do aeroporto Santos Dumont, né? Que já tem a biometria. Aí já vem mais outro modal com essa iniciativa mais tech. Então, daqui pra frente, eu acho que só aqui em Salvador que o Ferry Boat vai continuar no dinheiro ainda aí. Pelo amor de Deus.
É isso, velho. Tem pessoas que falam: eu não vou ser substituído. Eu não vou, não vou, não vão tomar meu emprego. Não vão, não, bobo. Só vão tirar você de lá, botar uma máquina no lugar. Vou contar uma historinha bem pouca pra vocês aqui. Antes as pessoas levantavam a catraca pra você passar de carro. Hoje não tem mais isso. Antes existiam no shopping balcões, vários balcões, onde pessoas iam lá e pagar. Agora são várias máquinas que você paga. Gente, é normal isso, velho. Se o seu trabalho, já falei isso aqui diversas vezes, se o seu trabalho é repetitivo, você vai ser substituído. Não tem como. E vai acontecer de novo agora no metrô, né? Véi, quando eu tava em 2017 na Alemanha, nem tinha isso, tipo, não tinha gente lá trabalhando, fazendo, a gente não pagava, não. Era uma maquininha, ia lá, pegava e entrava no metrô. E pra você ver que na Alemanha não tinha nem as catracas pra você passar. Se você não quiser pagar o metrô, você simplesmente só entra. Então, claro, tem fiscalização, né? Depois lá você pode acabar se batendo com a pessoa do fiscal, né? Mas não tem, tipo, não tem catraca pra você passar. E também não tem pessoas pra vender. É simplesmente uma máquina, cada um compra o seu e enfim. 2017, a gente tá falando isso agora em 2021, em São Paulo, sendo aplicado. Então, em Salvador a gente nem tá vendo essa prática ainda. Mas é bem legal que, tipo, 16 postos já estão oferecendo essa tecnologia porque tava na hora já, né?
Perfeito, perfeito. E além de ser a hora... agora com o avanço dos celulares, a gente consegue ter essa questão do NFC, né, que Iranzão falou. Então, se integrar isso, a gente consegue, na verdade, ter basicamente uma carteira bem fácil, né? A gente conseguir pagar as coisas pelo celular e tudo mais. A gente não precisa ter aquela preocupação enorme. Na verdade, a preocupação agora é manter o celular carregado sempre.
Exatamente. E é bom também, né, mano, que também tem aquela questão do papel, né, velho? A volatilização gera muito papel, né? E aquele papelzinho é muito ruim. Porque até quando se pegar um álcool, pegar uma água, ele borra todo e tudo mais. E as pessoas, a primeira coisa que fazem é descartar. Então, também pensando por esse lado, né? O descarte de papel dos bilhetes que são gerados é muito massa. Apesar de não ser uma iniciativa prioritária para esse movimento, né? Mas é uma consequência que vai ser gerada também.
É, isso é muito massa mesmo. E a gente já estava falando de pagamento, a gente já estava falando nessa história, então a gente já puxa para a próxima notícia do dia, que é essa daqui.
Fala, Elisa!
PagPhone é o único aparelho que é smartphone, maquininha e conta digital.
Não, o Fala Elisa ele não está sendo patrocinado, mas essa daqui é a maquininha nova da Moderna. Da Moderna? Da Moderninha. Da Moderninha, o PagPhone. O que vocês me dizem sobre isso?
Eu tô esperando um safadão aparecer aqui para fazer aquele merchan, tocar música. Michel Teló também. Rende mais que na poupança.
Pague bem, eu vou.
Eita, boa. Ave Maria, esse episódio tá musical, que é isso?
Pois é, Avisão. O PagSeguro já anunciou aí um celular que traz uma maquininha de cartão na parte de trás. Olha só, meus amigos. Que tecnologia, galera. A gente aqui falando de carro elétrico. Pagamento pra aproximação. Aí vem um celular com a maquininha no fundo. Essa foi boa, mas... Mas fora a piada da Moderninha, galera, querendo ou não, acho que vai ser útil. Principalmente se você pensar que esse PagPhone, né, já vem com o aplicativo do PagVendas. E o usuário que tiver já vai poder acompanhar todo o processo da venda, da prestação de serviço ali. Porque ele vai prestar o serviço, receber e ali já pode gerar nota fiscal, acompanhar os rendimentos, como é que tá o negócio. Fora isso, eu acho que vai ser muito maneiro para quem precisa trabalhar de Uber, 99, ou qualquer aplicativo relacionado, porque eles, às vezes, precisam ter um celular e uma maquininha, né, para a pessoa. Às vezes, tem gente que ainda não paga com cartão no Uber, não vincula, né, o cartão, ou paga ali em dinheiro, ou paga com o próprio cartão de débito ali na hora. Então, acho que vai ser útil para essa galera aí, principalmente, vocês não acham?
Em primeiro lugar, eu acho legal a forma como foi feita, tipo, a ideia de você juntar um celular, porque realmente, isso que Kiran falou é verdade. Geralmente, as pessoas que trabalham com vendas, revendedores, microempreendedores, eles possuem outro aparelho só para isso, por causa de ter fornecedor, tem que falar com clientes, essas coisas. Então, é mais um aparelho e mais uma máquina. Então... juntar tudo isso num lugar só, legal. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o funcionamento. Primeira dúvida, se tiver uma ligação, a pessoa estiver fazendo a compra na hora, como é que funciona? Só funciona a parte de trás e a parte da frente? Película. Vai ter que ter película atrás e à frente, porque se quebrar atrás, funciona mais como? Meu amigo, eu tenho minhas dúvidas sobre como esse negócio vai funcionar. Porque é meio duvidoso. A gente derruba o celular tranquilamente, mas um cartão desse quebrar, aí a pessoa fica um mês sem vendas. É difícil, velho, saber como é que vai ser isso, porque... não sei como é que é a sensibilidade da parte de trás, eles não falaram muito sobre isso, dessa conectividade também com a parte da frente, se a tela tem que estar ligada as duas, se uma estiver operando, a outra não tá. Então, é meio duvidoso, mas enfim. Legal a iniciativa. Parece que eles soltaram um aparelho bem... quando ele tava bem enxuto. Você vê que tem Wi-Fi ali com 4G, você tem biometria, você tem câmera de 13 megapixels pra uma maquininha. Meu Deus do céu, é um absurdo. Enfim, legal.
E bateria de 15 horas.
E memória de 64
GB. Agora, eu acho que o PagSeguro é uma empresa também tipo, pioneira nessa questão da tecnologia, né? Porque as máquinas de cartões eram imensas. E aí eles começaram a reduzir, depois botando menor ainda. Aí foi introduzida aquela questão do cartão por aproximação, que é uma tecnologia, querendo ou não, é muito recente no Brasil. E vou falar do quilate da Bahia. É muito recente pra caralho da Bahia. Eu acho que é uma bela iniciativa. Agora eu tenho um grande porém pra passar pra vocês, né? O valor agregado ao celular, né? Tipo, agora você tem mais um celular com mais uma função. E essa função agora é a sua geração de renda, né? Como é que vai ser essa questão da segurança? Minha principal dúvida é essa, porque já hoje, por nada, as pessoas estão levando o celular. E essa questão de um celular que já carrega tanta informação de várias pessoas, de várias transações, é isso que eu fico encucado, porque o valor agregado daquele celular é muito alto, porque não é só suas coisas que estão ali. São coisas de clientes também, dados de cliente, dados de cartão. E é como aquela propaganda do Itaú, por favor, nos patrocina, viu? Que a pessoa já chega sabendo todos os seus dados. Não sei se vocês já viram. Eu achei aquela propaganda muito interessante, porque realmente, gente, a gente bota nossos dados lá, mas um hacker daquele ele pode ser escroto pra caralho, meu amigo, e pegar tudo e botar focando na gente.
Eu só anotei um questionamento aqui, que eu acho que esse é o celular do trabalho, entendeu? Esse é o clássico celular do trabalho pra quem vai fazer isso. As pessoas vão, sempre tiveram dois celulares, né? Dois modelos de celulares. Quem trabalha com venda, geralmente a gente vê, né? A gente tem um celular X lá, que é o celular pessoal, e o celular Y, que é o celular do trabalho. Esse celular vai ser o celular do trabalho, assim, clássico. Não muda. Agora, o que eu acho que é importante pra esse celular, o app do próprio PagSeguro, ele tem que ser muito, muito, muito bem. Ele tem que ser bem no sentido de segurança e ele tem que funcionar bem dentro do sistema. E aí o celular roda Android, a gente tem uma variedade enorme de sistemas Android e uma chance maior de ocorrer qualquer possível roubo de dados. Mas o que é importante mesmo é a gente pensar em como vai ser feita essa segurança, que nem Juan falou. Eu não faço a mínima ideia, mas eu acredito que por trabalhar com transações bancárias, a PagSeguros tem, assim, uma eficiência muito grande nessas proteções dos dados.
Eu acho que, até por causa disso, que eles lançaram ele com biometria, né? Pra dar uma segurada aí nessa...
Isso é... E vocês acham que daqui pra frente vai ser uma temática também voltada pro celular? Um celular de negócios?
Não, eu acho que empresas como a PagSeguros, que tem a Moderna, que tinha essa tendência de uma máquina se aproximar com o celular, fizeram isso, entendeu? Eu não sei, eu não creio que seja uma tendência ao longo do tempo isso ser utilizado. Eu acho que não.
Acho que isso não seria retroceder um pouquinho, né? Porque a gente já tem um celular ali com tanta coisa, tanta forma de você receber pagamentos, tanta forma de você pagar. Vai pegar e criar um celular que, porra, com a... Entendeu? Você quer usar, tipo, se não for profissional, se for pessoal, você vai ficar andando com o celular com um negócio de cartão de crédito atrás, velho. Entendeu? Você não vai ficar usando esse celular. Só se tiver realmente muita necessidade de só ter aquele aparelho ali e tal. Vai ser bastante útil para os microempreendedores, eu acho, né? Tá começando a ler a vida, começando a empreender mesmo. Mas, tipo, eu vejo mais como um celular assim meio estranho, velho. Meio estranho. Sei.
Eu acho que é muito... Sei lá, mesmo, parece um teste grande, sabe? Um teste.
Mas eu acho que não chega a ser um tiro no escuro, não. Eu acho que não chega a ser um tiro no escuro.
Não é um tiro no escuro. É uma ação muito bem feita, eu acho. E muito bem estudada. Eu não acho que é uma ação de tentativa.
Eu acho que faz parte de todo aquele entorno ali do PagSeguro. Para a proposta do PagSeguro, é legal porque tipo, ele conecta tudo dele ali. Não é só um cartão com a maquininha, é toda pra fazer do marketing ali, tudo junto, né?
Porque quem já tem, quem tem negócio, administra pelo celular. Então, se você tira a maquininha da mão da pessoa e bota esse celular pra ser a fonte principal de administração e tudo mais, e dá um celular bom, que é o caso, que não é um celular pouco, então por que uma câmera? Pra você mostrar o seu produto, né? Por que uma biometria? Pra você ter uma verificação do espaço, você ter a sua senha e o seu dedo se der merda. E agora, minha galera, a gente dá um tempinho aqui no ElisaTech e vai conversar com o querido Ministério das Séries, que essa semana foi movimentada pra essa galera. Eu ouvi aí, por aí, um rumor, não sei se é verdade, uma história de negócio de Oscar, pouca coisa, que aconteceu aí na indústria. Claro que eu estou sendo irônico, pelo amor de Deus. E eu sei que eles vão me contar tudo sobre isso. Me Nicole e Gabriel, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Fala Elisa. E aí, Ni, como é que você tá?
Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok por aí, estamos levando a vida. Vamos falar desse eventinho aí, pouca coisa, vamos falar de uns outros eventinhos também, pouca coisa aí que rolar durante essa semana. E é isso aí, vamos dar opinião aí, eu e o Gabi e a galera toda.
Pronto, muito massa ter você aqui, mas muito massa ainda ter o Gabi. E aí, Gabi, como é que você tá?
Tô bem, e você, Javi?
Tudo na paz, tudo na paz. Eu quero saber um negócio, Gabriel. Eu tô desde domingo passado, querendo saber no nível de indignamento, porque eu gosto de usar essa palavra, não indignação, porque a gente gosta de meter os indignamento mesmo aqui, o português agradece. De 0 a 10, o quão você tá indignado com o Oscar?
Eu não estou indignado, na real eu gostei, porque eu achei que eles não foram no óbvio. Tinha vários prêmios que todo mundo já tava, assim, apostando em vários bolões, assim, da vida. E eles foram lá e entregaram pra outro. Tiveram alguns que a gente já sabia que ia acontecer mesmo, que não tinha como não acontecer, que seria ridículo se não premiassem. Mas eu gostei do evento, assim, das premiações em si.
Sobre isso eu quero saber. Me conta, assim, quais são os destaques do evento? O que é que você trouxe, assim, pra gente que fala assim, não, isso aqui, ó, realmente foi um ponto alto do evento que eu achei que merecia ser trazido aqui, falado aqui um pouquinho.
Então, o Oscar esse ano não foi no teatro, que geralmente ele é, né, por questão do Covid e tal. Todas as pessoas convidadas, os indicados, eles tinham o direito de levar uma pessoa só. Outros anos tem venda de ingresso e tudo mais, porém esse ano os indicados tinham direito a levar uma pessoa só, que foi bem interessante, porque até os jornalistas falaram isso, que eles estavam mais soltos pra dar entrevista, porque não tinha assessor, não tinha não sei quem, não tinha não sei o que fulano, então eles ficavam eles mesmos ali, então as entrevistas foram melhores. O Oscar esse ano que eu achei bem interessante, a gente tivemos várias, foi um Oscar bem diverso, assim. Por exemplo, tivemos uma segunda diretora premiada, né, Chloe Zhao, que 93 anos de Oscar, somente duas mulheres ganharam como direção. Uma outra categoria, né, que tivemos mulheres sendo representadas, foi na categoria de roteiro. E roteiro original, King of Emerald Fennel, de Bela Vingança. E desde 2008, uma mulher não ganhava, que foi com Juno. Então, desde 2008, uma mulher não ganhava, e ela chegou e ganhou esse ano o melhor roteiro original. Tivemos vários momentos legais, assim. O que eu achei interessante do Oscar esse ano foi que eles fizeram as apresentações de música antes do evento, né? Teve um pré-evento, eles fizeram antes. E só que, porém, esse ano foi bem, bem, bem flopado. Em 2019, teve uma audiência, né? Foi 26 milhões. E de 2019 para 2020, foi 22 milhões, pô. Deu uma decaída.
Nossa.
E eles já assustaram, assim, com esses 2 milhões de pontos, né? Caiu. Só que esse ano caiu para 9 milhões. Então caiu, tipo assim, bem mais da metade. Então é uma hora de acordar. Várias coisas podem ser por isso, né? O que vocês acham que pode ter acontecido para esse caimento, esse tombamento do Oscar?
Eu queria comentar que eu não sou muito adepta de assistir as premiações e tudo mais, porque no final das contas é um pouquinho chato e tudo mais, tem toda aquela cerimônia mesmo e tal. E eu acho que um pouco, na minha opinião, assim, muito leiga sobre, eu acho que um pouco pode ser isso, a galera já tá desistindo um pouco dessas coisas muito tradicionais, que demoram muito tempo e tudo mais. Tipo, meu, indicou, fulano ganhou, ponto, sabe? Então deve ser um pouco por isso, porque a galera também tem meio que essa geração de TikTok, que tudo tem 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto. Então você vai ver uma premiação de o quê? 3 horas? Não sei. Então, eu acho que isso tá um pouco influenciando aí essa queda.
Ainda teve que disputar com o BBB, né?
Aí não tem como. Como é que disputa com Juliette?
A lembrar que a VTube saiu no Noite da Oscar. Então, a maior atriz.
A maior atriz ganhou. Saiu pra buscar o prêmio, né? Eu assisti o evento e até a metade, assim, eu achei bem, bem fraco, assim, comparado aos outros anos. Eu geralmente assisto, assim, um pouquinho. Mas esse ano eu achei bem... Eu acho que eles também não estavam tão na pegada, assim, de tipo, ah, esse vai ser o Oscar, o melhor dos melhores. Não, eu acho que eles já achavam que ia flopar, que ia ser bem paradinho. Eles, parecia que eles estavam sentindo isso, né, na apresentação. E foi realmente o que aconteceu. Pra mim, pareceu um evento bem morno. Nas outras edições, geralmente é muito mais caloroso, é muito mais representativo no quesito de a galera tá vibrando pelo prêmio. Esse ano foi tudo ok, me dê meu prêmio, vamos aqui falar e vou voltar pro meu lugar. Eu senti isso do Oscar desse ano.
Eu acho que outro aspecto que pode ter influenciado também foi por conta de a gente não ter tido muito tempo para assistir os filmes em cartaz no cinema. Eu acho que a pandemia colaborou negativamente aí pra galera não ter um hype tão grande pro Oscar, porque quando você assiste, vê em cartaz o filme, vai no cinema, assiste, tem toda aquela experiência e você às vezes já vai pensando, pô, esse filme foi indicado ao Oscar e tal. aí você já fica mais naquele hype pra depois procurar saber, pra depois, de repente, assistir a cerimônia. Mas como não teve isso, apesar de muitos filmes estarem nos streams, muitos outros não estavam. Pelo menos metade dos filmes, acho que até mais dos filmes que foram indicados, não estavam nos streams. Indicado é o melhor filme, no caso. Não estavam nos streams. Então, eu acho que isso influenciou bastante a questão. Não sei vocês.
O que eu acho que deu uma flopadinha no Oscar foi vários fatores. Primeiro, a pandemia ajudou muito, como o Irã já disse. O fato de da cerimônia, tipo, não ter apresentador, eles estavam bem duros, mas meio duros, assim, não tinha muito piada. Eu acho que até pelo momento, sabe? Não acho legal. Tipo, acho que eles conseguiram fazer o que eles puderam fazer. Eu acho que foi basicamente isso que eles fizeram. E segundo, que os filmes desse ano eram bem inferiores do ano passado. O Oscar do ano passado, os filmes eram, tipo assim, sensacional, assim. E esse ano, não. Então, não tinha aquela... Então não tinha aquela torcida, tudo aquilo, e tudo isso influencia, né, das pessoas assistirem.
Outro ponto importante a gente ressaltar aqui, a presença dos streams, né? A Disney levando 5, a Amazon levando 2, Netflix levando 7. Então, não tenho dúvidas que eles vão investir pesado nisso no próximo ano, né? A Hulu também foi indicada, né? Mas eu acho que ela não ganhou, não levou nenhum prêmio. A Apple também foi indicada, mas não levou. Mas você vê a presença, eles chegando, indicações. E, meu amigo, pode ter certeza que a Netflix não vai brincar, a Disney não vai brincar, a Amazon também não vai brincar com isso mais.
O Oscar sempre é uma... Eu acho que é um marco, assim, no calendário da cultura pop em geral, mas na cultura do entretenimento. E é sempre um evento que é prestigiado, independente das pessoas que acompanham muito ou pouco. Então, que nem Gabriel falou, eu acho que eles fizeram o que dava para ser feito perante a situação. Mas vale destacar que, por exemplo, a gente teve premiações super importantes, né? Como a premiação da Her com a melhor música original.
Esses grandes prêmios, geralmente, quando tem uma transmissão, né, pra fazer a cobertura do prêmio, a emissora que tá fazendo a transmissão vai atrás de pessoas de grande influência na rede nacional, como anos atrás foi a Glória Pires, né, e tudo mais. E esse ano tivemos a participação de uma transmissão de Jordan Matheus. Ele é um negro que faz stand-up, ele veio aqui do Engenho Velho de Brotas. Ele foi convidado pra fazer comentários. Então isso pra mim foi muito fora da caixinha. Eu acho que até a seriedade se quebra um pouco, né, porque é um cara que ele tem um raciocínio muito rápido. O pessoal que é humorista, quem faz stand-up, ele tem que ter um gatilho muito rápido pra percepção das coisas, né? Eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais e eu como acompanho o trabalho dele, eu fiquei muito feliz. E eu queria só levantar essa plaquinha, né? Porque acho que é representatividade, né? Claro que pra muitos vão ouvir isso aqui, não tem muita importância, mas eu acho que pra mim e pra pessoas que acompanham o trabalho do rapaz é interessante.
Pois é, minha galera. Mas a gente sai de uma premiação comemoradíssima que é o Oscar, quer dizer, comemorada pra galera que ama séries e filmes, né? E a gente vai pra uma notícia que vai ser comemoradíssima ainda mais pros fanfics, né? Que é a seguinte, quer dizer, que é a seguinte não. Eu não falo pra vocês. Quem fala essa notícia pra vocês é o Gabriel.
Então, galera, seguinte. A Marvel confirmou o filme do Capitão América 4. Meu Deus, Gabriel, mas ele não morreu em Ultimato? Então, eu não posso falar o que acontece, porque é um spoiler. Mas assim, o que eu recomendo, vocês assistam Falcão e Soldado Invernal, a série da Disney, né? Da Disney Plus. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Mas a Marvel confirmou o filme e pegou todo mundo de surpresa, porque até o próprio ator que vai fazer o Capitão América, porque ninguém sabia, ele simplesmente jogou na vitrine, assim, que vai fazer o filme, pegou os fãs de surpresa também. Não tem data, não tem roteiro, não tem quem vai fazer nada. Mas vai sair o filme em um momento aí para os fãs.
Eu achei muito massa. Eu terminei a série no domingo passado. De fato, é uma série bem construída, não pelo contexto do super-herói, né? Achei muito pelo contexto de você assumir um lugar que as pessoas não esperavam. Tipo, em 2019, quando saiu o Ultimato. Na última cena de Ultimato, que foi 2019, se você não viu, por favor, vá assistir, que é o filme que fecha os arcos da primeira fase da Marvel, o nosso querido Steve Rogers, que é nosso Capitão América, ele entrega, após viver toda a sua vida na normalidade estabelecida pela nova realidade das joias, ele entrega o escudo ao nosso querido Sam, que era um dos principais amigos dele nessas batalhas. Sendo que o Sense ficou muito marcado pelo segundo filme, né, do Capitão América, que foi, pra mim, da trilogia, é o melhor filme, né, porque conta a história da... Tem muito contexto junto com a Segunda Guerra, a criação da Hydra e tudo mais, tudo dentro da própria SHIELD. E nessa brincadeira, ele recebe essa responsabilidade, porém, a série
que nós estamos comentando, que vai dar o start para esse quarto filme, não é sobre um super-herói, tá ligado? É você atingir um lugar que outras pessoas não queriam que você atingisse, né? Que é o caso que vai ser relatado na série. Por favor, assistam, porque acho que a mensagem maior não é você ser um super-herói, e sim se tornar um super-herói com toda a adversidade. É isso que eles querem passar na mensagem da série. Então, eu fiquei muito feliz, né? Claro que o hype, pra mim, de WandaVision foi maior do que o de Soldado Invernal. E aí, eu não tava com uma expectativa muito, muito grande em cima da série, porém, quando eu assisti ela por completo, eu falei, não, velho, acho que merece um filme, né? Então, graças a Deus aí, eles tiveram a iniciativa. Eu acho que isso foi o legal. Eu acho que eles esperaram a galera fomentar mais, os fãs fomentarem mais após assistir a série, né? Aquele gostinho de quero mais, porque são 6 episódios e a gente só vê a real decisão do cara no último episódio. Então a gente fica assim, pô, a gente assiste 5 episódios pra, tá ligado? No último a gente descobrir as paradas. Então eu acho que o filme vai vir com muita força aí pra complementar essa história.
Não, eu queria comentar que, tipo, o Capitão América, como o Sr. Rua falou, deu uma mudadinha aí, né? Antes o Capitão América, pra mim, era o super-herói mais chato ever. Porque ele representava um tanto quanto do que é a América do Norte, né? E eu não defendo isso. Então eu achava ele uma bosta. Mas agora, eu acho que realmente tá valendo um filme. Quero saber dessa história. Não vi a série, mas eu vi os spoilers das notícias, porque é muito difícil não soltar um spoiler, que se entrar no omelete, pronto, já tá ali o que vai rolar. Então, eu tô doida pra ver do que vai ser feito o, digamos, novo Capitão América.
E a Marvel deu uma esperança pros fãs com a segunda temporada do Falcão e Soldado Invernal, porque eles foram mandar pro Emmy, né? E aí eles que escrevem, né, o programa. Aí WandaVision, eles escreveram como minissérie, pra concorrer nas categorias de minissérie. E o Falcão e o Soldado Invernal, eles botaram como série de drama, né? Então série tem continuações. Então provavelmente tem uma... Eu ligeiro, né? Porque eles não iam competir com eles mesmos, né? Se bem que o Falcão e o Soldado Invernal não vai ser indicado em melhor drama. Eu não acredito que consiga.
Minha galera, próxima semana a gente já combinou aqui. Fora da gravação aqui, vocês não estavam ouvindo. A gente teve uma extensa discussão agora sobre os parâmetros sociológicos e econômicos relacionados ao BBB. E nós vamos discutir na próxima semana sobre o resultado final. Então eu queria saber da minha querida bancada, a gente vai fazer um bolão agora. E quem ganhar, eu prometo que eu dou uma comida, não sei o quê, mas eu dou uma comida.
E se todo mundo voltar em Juliette e empatar, velho, você vai dar o quê? Dá pra todo mundo?
Aí a gente faz uma refeição junto, quando puder.
Eu vou continuar com o meu posicionamento aqui, com o meu coração, jogando com o coração. Vigorento, protagonista dessa edição total, levou o bebê nas costas. Gil do Vigor.
Vai dar Juliette, meu amigo. Não tem como, não. É maluca. Juliette perder, mano. Cancela a Globo. Maluca, desgrama. Não tem nem como.
Gente, achei muito bom. É isso. Se a Juliette não ganhar, eles vão cancelar a Globo. É exatamente isso. Eles vão achar que é armação, mano. Quantos milhões de seguidores ela já tem? 25? Não tem como, não.
Vão cobrar voto impresso. Oxi. Vão cobrar voto impresso, se ela não ganha.
que é, vai defender terra plana agora. Óbvio.
Mano, se aparecer Gil campeão...
Guerra civil no Brasil.
Meu amigo, se aparecer Gil campeão, vai ter paredão falso, vai ter bate-volta. O quê? Você não é meu amigo.
Eu voto na Juliette. Na Juliette, não tem como não.
Eu queria que a minha protagonista negra ganhasse, né? Que é a Camila, mas infelizmente não vai rolar. Não vai rolar, mas eu tô achando que vai ser aquele óculos que os paulistas gostam de usar que vai levar.
E o Gil ganhar, a gente vai ficar com uma cara
coerente. Mano, pelo amor de Deus.
Eu tava falando que desde o primeiro dia eu torço pra Camila. Porque eu já segui ela no YouTube e no Instagram. Só que eu não acho justo ela ir pra final, porque ela não fez tanta coisa lá dentro. Aí já não pode, tipo, sabe? Eu não acho certo. Não. Eu gosto muito dela. Eu não queria que fosse o Fiuk, sabe? Mas eu não acho certo ela ir no lugar do Gil, por exemplo.
Então, minha galera, você já sabe, para acompanhar a repercussão dessa discussão acalorada que a gente teve, mas que não vai pro ar, mas vocês só vão ouvir os palpites sobre o BBB. Aqui na próxima semana, no Fala Elisa, vocês veem que vocês vão acompanhar toda a repercussão de quem ganhou, de quem não ganhou. Minha galera, pra gente terminar, eu sei que tem uma notícia aqui muito massa.
Pois então, vim trazer pra vocês aí uma outra premiação. Já que a gente tá com o Oscar assim meio fresquinho, ele foi meio ruimzinho, então vou trazer uma premiação diferentosa aí. O BAFTA é a premiação cinema e TV, é os dois juntos, né? Diferente do Oscar, que é só filme. BAFTA é para cinema e TV britânico, então é voltado lá para as Europa. E eu vim trazer para vocês que tem vários queridinhos aí também dos americanos e dos latino-americanos que fazem sucesso aí no mundo todo, como Sex Education, que estão indicados, como The Crown, que é uma primorosidade. E eu queria dizer que o BAFTA, ele tem uma característica bem legal. Por quê? Porque a gente comentou já, se você não ouviu, volte alguns episódios, a gente já comentou que o Oscar é um monte de homem branco falando sobre os filmes, né? E o BAFTA tem uma característica bem legal, por quê? Porque no ano passado eles reviram, eles se autocriticaram em relação à quantidade de filmes com indicações de pessoas brancas. Então, 100% dos filmes só tinham pessoas brancas nas indicações, então eles fizeram essa reflexão e tudo mais. E para o ano de 2021, eles prometeram rever essa questão. Por quê? No BAFTA são 6.500 votantes, mais ou menos. Então, eles repensaram toda essa questão, resolveram trazer mais diversidade, anunciaram já isso no ano passado, então eu achei muito massa. Vocês já conheciam essa premiação?
Já tinha ouvido falar, mas confesso que eu não sabia exatamente como que funcionava.
O BAFTA do filme, né, já foi, né, e agora que a Nicole está falando de TV, dos filmes eu já conhecia já. Eu não sabia mesmo que tinha de TV, eu achava que era só voltado ao cinema mesmo.
E agora é muito massa saber dessa iniciativa de integrar e se autoavaliar, né? O que é tão importante, nós como seres humanos do planeta Terra, é tão importante a gente ter essa autoavaliação constante pra gente se renovar como que foi feito. Ni, muito massa saber disso e você volta pra contar pra gente quem ganhou e quem perdeu, né?
Quem quiser acompanhar é no dia 24 de maio, vai acontecer em Londres. Eu posso informar pra vocês lá no Instagram, vão lá descobrir por onde vai rolar aí o BAFTA ao vivo.
Olha aí, muito massa, Ni. Então, minha galera, por hoje é isso. Eu me despeço da minha querida bancada. Gabi, como é que a galera vai lá pra conversar com você, bater um papo sobre BBB e discutir a respeito das melhores estratégias do jogo?
Olha, pra gente ganhar o BBB 2022, é só me chamar no Instagram, Gabriel Lozendes, e a gente vai arrasar nas indicações e tudo. A gente não vai pipocar e vamos chegar na final. E tombar a Juliette, mentira.
Isso aí é perigoso, né? Não, minha querida Nicoleta?
Eu não sei vocês, mas se o Gabi entrar em algum momento no BBB, ele já ganhou pra mim, com certeza. Não vou votar ele em nenhum momento, porque, mano, personagem perfeito, sério, nunca errou. É o Julieto.
Gabi milionária.
Tomara, é isso aí, né, Gabi? Estamos lutando pra isso. Pra vocês falar bem do Gabriel, só bem, falar mal do Iago, bem do Gabriel, pode me achar no Instagram, Nicole DM Santos.
Ele não tem nada a ver, mas ele entra no bolo mesmo assim. E Aranzão, como é que a galera faz pra te encontrar, meu querido?
Galerinha que não for cacto, pode me encontrar lá no Instagram, no Facebook. Brincadeiras, cacto, por favor, sei que o hate é grande, pelo amor de Deus, não vão na minha DM. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, só colocar lá, Irã Del Rey, Irã Del Rey, onde você quiser, vamos que vamos, e Gil do Vigor vai ganhar Big Brother, eu acredito.
Olha aí, meteu uma hashtag, eu acredito no final. Meu querido Juan Moreno, eu sei que a câmera tá difícil de você achar uma localização agora legal pra gente, a gente espera você. Como é que a galera faz pra te achar, já que você teve essa briga com a câmera?
Eu tô aqui rodando a porra, achando no lugar certo. Rapaz, pra me encontrar é fácil. Tem no Instagram, no Facebook. E aí eu caí no laço de cair na porra do TikTok. É tudo igual, gente. É Juan Moreno 09. Eu tô rolando o feed até hoje. Ó, o dele já tá aqui, ó. Rodando o feed.
O iOS daqui a pouco vai avisar 10 horas de uso diário. Meu querido Iagão, como é que a galera faz pra te encontrar?
Iago FSM. Se quiser falar bem, Nicole, pode chegar lá.
Nossa, mostrando redenção.
Ó, vocês ouviram. Uau. Certo.
Esse aí, combatendo o ódio.
Ele sabe que ele é chato.
Se você quiser falar bem ou mal de qualquer um dos integrantes, pode falar comigo, mas se você falar mal, você vai ouvir de volta, tá? Só queria deixar isso claro. Você pode falar bem ou mal também lá no Elisa nas redes, mas você vai ouvir de volta também se você falar mal. Só pra deixar claro também. No fundo do coração, muito obrigado a todos vocês que ouviram mais uma vez. É uma honra ter vocês aqui. Até a próxima segunda. Um beijo enorme nos seus corações. Por favor, tenham cuidado pra quem for assistir a final do BBB. Não morram do coração, nós precisamos de vocês na próxima semana, tá? E nas outras também. Muito obrigado por ter vocês por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Agora, oi, mandem seus e-mails pra qualquer um dos integrantes aí, porque eu não tenho nada a ver com essa história, não.
Eu tenho certeza que o Iago vai falar que é o Fiuk, porque o Iago é do contra. Não adianta.
A gente tira depois, a gente tira depois.
É que essa história de tira depois, tá lá na final.
Com certeza, eu acho que o Fiuk deve levar. Mano, não sei como é que esse cara chegou até aí, eu não sei, mano, como é que ele chegou.